Bom, senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião e vou passar a dar-vos as seguintes informações. As audições regimentais das senhoras ministras da Cultura e da Juventude e Modernização encontram-se já agendadas para, respectivamente, os próximos dias 11 e 17 de dezembro. Segunda informação, iniciativa cultural Baluartes do Caminho, dedicada aos caminhos de Santiago e que tem como objetivo divulgar e enaltecer o património histórico e cultural da região norte, solicita o apoio institucional da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto à referida iniciativa, tendo merecido já o alto patrocínio de Sua Excelência Presidente da República e o apoio da Câmara Municipal de Braga, da União das Freguesias de Real, Dume e Semelho, bem como da Paróquia de São Jerónimo e de Real, já dado o seu apoio. E eu pergunto se alguém se opõe a este apoio. Senhor Deputado Alexandre Poço.
Boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nada, não temos a opor, apenas temos uma questão que é mais formal. E concordando que se possa, atendendo a que até o próprio Sr. Presidente da República também já concedeu o seu alto patrocínio, é se o apoio institucional, portanto, deve ser dado por esta Comissão ou pela Assembleia da República como um todo. Portanto, isto é mais uma questão de desconhecimento. Ok. Bom, está respondido. E saudamos e penso que é muito relevante ter o apoio da Assembleia da República.
Muito obrigado. Mais algum grupo parlamentar que se quer pronunciar? Tanto como informação também, os diversos pedidos de audiência que temos e que vou enumerar: Observatório do Gaming e Esportes, Comissão Promotora do Museu de Resistência no Porto, AP Médio, Adeptos de Portugal, Confederação Musical Portuguesa, Maria do Carmo Vieira, Carlos Oliveira Santos e Inácio Lugero. Como outra informação, o Conselho Geral Independente e o Conselho de Opinião da RTP enviaram um ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República, solicitando a sua autorização para a realização de uma conferência na Assembleia da República sobre o serviço público de média na era digital, a realizar nos dias 10 ou 11 de março de 2024. Nesse sentido, o Sr. Presidente da Assembleia da República solicita que a 12ª Comissão se pronuncie sobre este pedido. E eu pergunto se há alguma objeção em relação a este ponto.
Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nada temos a opor. Relativamente à lista de audiências que apresentou, gostaríamos depois de perceber qual é que é o critério que está subjacente à marcação. Se é por uma lógica cronológica, ou seja, de chegada, vai-se marcando aquilo que está mais antigo do ponto de vista de data de pedido das entidades. Se há outro critério, até porque, por exemplo, nós temos aqui um pedido de uma audiência de julho, esta da Torcida Verde era de julho, tínhamos outra sobre o eSports anterior ainda de julho, mas foi marcada para quinta-feira, numa reunião que até o Sr. Deputado Ricardo Araújo teve a oportunidade de questionar a Presidente da Comissão porque é que aquela reunião estava a ser marcada para o formato de mesa e coordenadores, de um pedido que chegou no dia 12 de novembro. E, portanto, a nossa questão, e até depois podemos discutir isto em reunião de mesa e coordenadores, é porque é que saltamos de uma audiência de 28 de julho para uma de 12 de novembro, quando há aqui em setembro e outubro outras entidades que solicitaram audiências. E, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD alega o seu desconhecimento para tentar perceber qual é que é o critério da mesa da Comissão para fazer este saltar para a frente e para trás nas marcações.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Não, sobre os assuntos que colocou, sobre a conferência sobre o Serviço Público e Média na Era Digital, que foi solicitado pelo Conselho Geral Independente, obviamente, naturalmente, da nossa parte, o maior apoio que a 12ª Comissão se pronuncie sobre este pedido de forma muito favorável a que se possa realizar. Repare que o pedido já foi de março de 2025. Ah, é um lapso. Portanto, é para 2025, não estamos, não é uma coisa que já vem da legislatura. Ok, muito bem. Então, reforço ainda, no sentido mais positivo, que se possa realizar. Por outro lado, também seguir a sugestão do deputado Alexandre Poço, que em mesa e coordenadores se possa apreciar esta questão das, os bons trabalhos da Comissão, não é? Temos um conjunto de audiências que ainda não foram agendadas, temos também um conjunto de requerimentos que os vários partidos também enviaram, que também ainda não foram ou agendados e apreciados, ou agendados os próprios requerimentos, estejamos a falar de membros do Governo ou outro tipo de entidades, e portanto, eu acho que sim, deixar a sugestão ao Sr. Presidente, também à Sra. Presidente, quando estiver de volta, que possam numa mesa de coordenadores, numa reunião de mesa de coordenadores, resolver este assunto que o Sr. Deputado Alexandre Poço colocou.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Gostaria ainda de dar nota de que hoje estaria prevista, até porque depois eu sei que isto costuma ser tema de alguns grupos parlamentares, hoje estaria prevista a realização da audição regimental da Sra. Ministra da Cultura. E é por nós, portanto, destacar isto, não é a primeira vez que acontece, ou seja, em que está uma data marcada e que não é por impedimento de agenda da Sra. Ministra da Cultura que a audição se realiza. Aconteceu isso no mês de outubro com a realização de diferentes jornadas parlamentares, mas a data estava prevista para hoje e, sinceramente, para que depois não se possa utilizar quando for a audição, porque vimos até que na audição orçamental foi utilizado esse argumento, na nossa opinião, de má fé, mas eu gostaria de dar aqui a nota a todos os grupos parlamentares que hoje, a esta hora, estamos aqui todos, poderíamos estar a fazer a audição regimental à Sra. Ministra da Cultura. Sinceramente, não sei porque é que não estamos a fazer, tendo em conta que havia disponibilidade por parte do membro do Governo para fazer e, por outro motivo qualquer, passou para dia 11 de dezembro. E eu só deixo esta nota porque sei que isto tem sido motivo, se não fosse motivo de discussão política e de combate político, eu não dizia isto. Como tem sido, eu tenho de dizer. Hoje mesmo, a esta hora, podíamos estar a fazer aqui a audição regimental da Sra. Ministra da Cultura. Infelizmente, por motivos que eu não sei, não o estamos a fazer.
Sr. Presidente.
Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, naturalmente, eu percebo que a alusão ao motivo de usar como combate político de forma má fé dos agendamentos foi dirigida ao Partido Socialista e, portanto, sinto a necessidade também de responder. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Alexandre Poço, não foi utilizado como... Senhor Deputado, não foi utilizado como combate político de forma injusta ou de forma pouco pertinente a dificuldade ou a falta de vontade da Senhora Ministra da Cultura de estar presente no Parlamento. Indiscutível, havia apenas, foi um assunto levado à Conferência de Líderes, foi um assunto reconhecido pelo próprio Senhor Ministro de Assuntos Parlamentares que era preciso, de facto, resolver, havia... um Sr. Ministro, uma Sra. Ministra, que ainda não tinham tido nenhuma audição regimental nesta Assembleia da República, era o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, era a Sra. Ministra da Cultura. Portanto, este foi um assunto que foi tratado nas instâncias devidas, ainda antes do Partido Socialista, numa audição orçamental, naturalmente, ter falado sobre o facto da Sra. Ministra precisar, peço desculpa pela expressão, não é com desrespeito que o digo, mas de um reajuste de vontade e disponibilidade para o Parlamento. Sra. Ministra, se cá, esse assunto é ultrapassado. Por outro lado, Sr. Deputado, também tem que contar com a seriedade da oposição. Se o Partido Socialista sabe que o agendamento da Sra. Ministra estava para dia 4 e foi por motivos alheios à Sra. Ministra que a data é adiada, naturalmente que nós no dia 11 faremos a audição regimental sem, não nos íamos referir erradamente à falta de disponibilidade da Sra. Ministra se o adiamento da data não se deve a uma falta de disponibilidade do Governo, mas antes a uma falta de disponibilidade, qual não vou naturalmente pronunciar, desconheço os motivos da Comissão ou da Sra. Presidente da Comissão. E, portanto, o Partido Socialista sinalizou em boa altura, em boa data, quer do ponto de vista público, quer em conferência de líderes, o problema do agendamento e data disponível para fazer audição regimental à Sra. Ministra da Cultura. Entretanto, a audição regimental, com muito atraso, na nossa opinião, também, obviamente, reconhecemos que as jornadas parlamentares não ajudaram aos agendamentos, mas com muito atraso também, provocado, obviamente, por vontade da Sra. Ministra, e, portanto, com atraso, mas vai-se fazer no dia 11, e, portanto, como é óbvio, o Partido Socialista não iria fazer nenhuma referência à questão do dia 11, faremos uma audição regimental focada nos temas que são importantes sobre a cultura.
Sr. Deputado Alexandre Poço, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, eu só tinha uma questão a fazer à Sra. Deputada Maria Begonha. Tendo em conta que quase que o Partido Socialista tomou aqui o partido de ser quase responsável pelos agendamentos, não, sabe por... Sim. Sabe a deputada Maria Begonha por que motivo não está a acontecer hoje a audição regimental à Sra. Ministra da Cultura, que estava com dificuldade para ser realizada hoje? Deixo só esta questão.
Pronto, sendo retórica e não respondendo à Sra. Deputada do Partido Socialista, o que eu tenho a informar-vos é que, portanto, a pergunta terá que ser posta à Sra. Presidente da Comissão, que está ausente e que saberá qual a razão porque marcou para esta data, assim como as datas dos pedidos, das audiências foram também assumidos pela Sra. Presidente Doutora Edith Estrela. Caso queiram, entre todos os grupos parlamentares, marcar uma reunião de mesa e coordenadores, eu acho que é possível, portanto, marcá-la. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não sei se admito que tenha terminado este ponto de informações e gostaria de solicitar que o ponto décimo pudesse ser antecipado à sua apreciação nesta reunião, tendo em conta que gostaríamos que fosse a Sra. Deputada Inês Barroso a apresentar a proposta de saudação, e a Sra. Deputada Inês Barroso tem outro compromisso noutra Comissão de Educação, para a qual já está atrasada, e gostava de propor, se for possível. Pois, eu estou a falar em nome do nosso...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada, só um minuto, se faz favor. Se a Sra. Deputada permitir que continue... Sr. Deputado Inês Barroso, se nenhum grupo parlamentar se opuser, obviamente que será discutido de imediato.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Desculpe. Faz favor.
A Associação de Futebol de Santarém completou este ano, no dia 19 de novembro, um século de vida. Uma longa jornada com várias gerações de atletas, de árbitros e dirigentes associados, alguns deles gravados a letras de ouro na história da Associação. Nestes 100 anos, a Associação soma um total de cerca de 300 clubes filiados e o caminho iniciou-se, como já disse, a 19 de novembro, por iniciativa de 5 clubes fundadores: os Leões, o Grupo de Futebol Empregados do Comércio, o Santarém Futebol Clube, o Grupo União Operária e o Sporting Clube Ribeirense. Desses primeiros anos, há ainda hoje 5 clubes que se mantêm em atividade, todos eles já centenários: a União de Tomar, o Grupo de Futebol dos Empregados do Comércio, o Sport Abrantes e Benfica, o Tramagal Sport União e o Clube Desportivo das Águias. A história das competições promovidas pela Associação de Futebol deixou de fazer apenas campeonatos distritais a partir de 1976-77, quando criaram e disputaram a primeira Taça do Ribatejo. Mas já no século XXI é o clube filiado da Associação de Futebol de Santarém que chegou mais alto, foi o Fátima, tendo passado 3 épocas na 2ª Liga do Futebol Profissional. No entanto, é o Clube Atlético Oriense que marca a história da Associação de uma outra forma com o futebol feminino, que é desde então uma grande aposta da Associação. Muitas coisas mudaram ao longo de um século também no futebol: regras, organização, equipamentos, tecnologias e até modalidades que se acrescentaram, como é o caso do futsal e mais recentemente do futebol de praia, do walking football, sendo certo que a Associação de Futebol de Santarém conseguiu sempre vencer as adversidades e crescer sustentadamente. Atualmente contabiliza 79 clubes no ativo em todo o distrito, 10 mil atletas inscritos, 1.700 dirigentes e 200 árbitros, o que faz da Associação de Futebol de Santarém uma das mais relevantes associações da Federação Portuguesa de Futebol. Já foi reconhecida como pessoa de coletiva de utilidade pública em 86, medalha de bons serviços desportivos em 90, medalha de mérito desportivo em 99 e, mais recentemente, no mês passado, foi reconhecida com a medalha de ouro do município de Santarém. Assim, o Grupo Parlamentar do PSD evoca os 100 anos da Associação de Futebol de Santarém, saudando todos aqueles que contribuíram ao longo destes anos para o desenvolvimento desportivo, nomeadamente da modalidade de futebol no distrito de Santarém. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há algum grupo parlamentar se quer... Sra. Deputada, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Chega apresenta também aqui um voto de saudação pelo 100º aniversário da Associação de Futebol de Santarém, que, fundada em 1924, é responsável há já 100 anos pelo desenvolvimento daquele que é o futebol no distrito de Santarém, tendo 300 clubes filiados ao longo destes 100 anos de história. E ao longo deste século foram vários os clubes que se destacaram no distrito de Santarém, inclusivamente com presenças em campeonatos nacionais e com muito boas prestações na Taça de Portugal. E entre estes clubes destacam-se emblemas bastante ilustres e conhecidos de uma grande parte dos adeptos de futebol, como o Fátima, o Oriense, União de Tomar, Tramagal e muitos outros. O caso do Clube Atlético Oriense, nós gostaríamos de destacar por ser um profundo exemplo daquilo que é uma aposta no futebol feminino, uma vez que este clube de Orém tornou-se num dos mais bem-sucedidos no que diz respeito ao futebol feminino, tendo conquistado inclusivamente Campeonato Nacional e a Taça de Portugal. Atualmente conta com mais de 10 mil atletas distribuídos por 79 clubes associados e por isso importa sublinhar a importância que a Associação de Futebol de Santarém tem para o Desporto Rei, a nível nacional, mas especialmente a nível distrital, e por isso mesmo saudamos o 100º aniversário. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Pergunto se apresenta um texto de recusão para a semana.
Voltando atrás ao segundo ponto, apreciação e votação das atas das reuniões 29 e 30 de outubro de 2024 e 6, 11 e 12 de novembro de 2024. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto terceiro, projeto de lei nº 361-16, primeira da IEL, alteração ao Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos. Pergunto ao Sr. Deputado, ao Grupo Parlamentar do PS, quem será o relator. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passando ao ponto 4, apreciação e votação do relatório de projeto de lei 323-16-1 do Chega, estabelece a possibilidade de RTP explorar receitas de publicidade em todos os serviços de programas até ao máximo de 70% do limite permitido aos operadores privados.
Sr. Presidente, peço desculpa, este era o tal quarto ponto que a Sra. Deputada Bárbara Graminha, estando na conferência da ERC, que está aqui a decorrer na Assembleia da República, não consegue, infelizmente, vir apresentar o ponto. E, portanto, vamos ter que pedir o adiamento, porque ela está neste momento a participar na conferência e não conseguirá estar presente.
Tem que dar conta do requerimento do bloco que deu a entrada.
Okay. Dado que a senhora deputada relatora é a Mara Lagriminha, temos mesmo que pedir o adiamento, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, este ponto fica adiado. Portanto, uma vez que o requerimento entrou há pouco, eu pergunto aos senhores deputados e deputadas se concordam em discuti-lo neste momento.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, permitir, posso-me já pronunciar por parte do Partido Socialista, apesar do problema da hora de chegada. Da nossa parte, acho que faz sentido, creio que todos podemos concordar, discutir o requerimento do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, dado que há um tema conexo que é a questão... Eu sei que o requerimento do Bloco de Esquerda depois também amplia o âmbito para um outro tema, mas creio que faz sentido discutirmos os dois requerimentos no mesmo dia e na mesma discussão.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Então...
Eu ia só fazer a defesa da inclusão, porque parece-me que não faz muito sentido votarmos hoje o do Partido Socialista e votarmos para a semana o do Bloco de Esquerda, havendo pelo meio uma audição da ministra. Acho que não perde um pouco o sentido. Os casos são mais do que conhecidos e, portanto, sobretudo, se aquilo que estiver em causa for a adição de uma ronda à audição da ministra, porque parece-me que é isso que vai estar... em cima da mesa, o que faz sentido é isto e não a ministra depois, no caso de ser aprovado, regressar ainda em dezembro para fazer uma audição que é em parte sobre uma matéria que nós já discutimos.
Ah. Sim, senhora deputada Patrícia Carvalho.
Obrigada, senhor Presidente. Aqui da parte do Chega também não temos nada a obstar, acho que faz todo o sentido... Faz todo o sentido discutir hoje aqui estes dois requerimentos, até porque o tema é o mesmo, sendo que o requerimento do Bloco de Esquerda acrescenta outra questão, que também é importante que se discuta e, portanto, nós aprovaremos que seja agora discutido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais algum grupo parlamentar?
Sim.
Alexandre Poço.
Então, relativamente ao requerimento do Bloco de Esquerda, não, em primeiro lugar, não é o mesmo, não é? Acho que basta ver logo pelo título. Eu estive aqui a tentar ler os parágrafos finais. O requerimento não é o mesmo. O requerimento do PS é sobre o CCB, o Centro Cultural Belém, e o requerimento do Bloco é sobre o CCB e sobre o projeto Évora 27. E, portanto, são dois temas. Portanto, não podemos dizer que é o mesmo tema, não é? Basicamente, acho que Évora é um bocadinho longe de Belém. E, portanto, nesse sentido... Mas são dois temas distintos, Sra. Deputada. Acho que concordamos com isso, não é? Pelo menos com os factos. Nesse sentido, aquilo que para nós faria sentido, até porque não tivemos tempo também de discutir internamente, era que pudéssemos separar os temas. Ou seja, CCB é um tema, Évora 27 é outro tema. Portanto, é aquilo que nos faz mais sentido. Mas somos... um grupo parlamentar a propor, porque isto não é o mesmo tema.
Senhora Deputada.
Se facilitar, nós separamos os requerimentos. Fazemos um sobre o CCB e fazemos um sobre as inaugurações da Évora, Capital Europeia da Cultura. Daremos mais trabalho à ministra. Também não tem vindo cá muito. Pode compensar.
Está cá hoje, senhora vice-presidente da Comissão.
Não tenho nada a ver com isso. Senhor Presidente, solicitamos então que sejam separados e que façamos a votação em separado e, nessa circunstância, se quiserem adiar o do Évora Capital Europeia da Cultura, não sendo matéria conexa com aquela que está aqui já proposta, nós votamos agora a vinda da ministra a propósito do CCB e entregamos um requerimento só com a Évora Capital Europeia da Cultura, de forma a ser discutido nos prazos regimentais normais.
Portanto, vamos...
Só fazer uma nota. Tendo em conta que entrou fora do prazo, primeiro ele tem de ser admitido. Mas aí nós não nos vamos... É só porque a senhora deputada salta um passo. Portanto, nós não nos vamos opor a que ele seja admitido. Não nos vamos opor a que ele seja admitido e parece-nos bem que possam ser separados, mas também me parece bem que, se todos concordarem, que estes temas possam ser feitos em ronda extra para a semana no dia 11. Mas primeiro
bom,
eles têm de ser
que os temas, que os temas serão separados, se-lo-ão. Vamos discutir apenas o... a audição com caráter de urgência da Sra. Ministra da Cultura, pelo que dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista,
Obrigada, Sr. Presidente. Eu começo já por me pronunciar, assim, meio ad hoc, se estou que o deputado Alexandre Poço fez e transmitir também ao Sr. Presidente. Nós entendemos que o assunto tem importância suficiente e por isso é que apresentámos um requerimento com caráter de urgência para que justamente a nossa sugestão seria, eu ia fazer isso no final da minha intervenção, mas posso dizer ao início, a nossa sugestão seria justamente que se pudesse acrescentar uma ronda, aproveitando a vinda da Sra. Ministra no dia 11 de dezembro para a audição regimental, e esta divisão dos temas que a Sra. Deputada Joana Mortágua se disponibilizou facilita. Porque se tivéssemos os dois temas em cima da mesa, quer o do CCB, quer a capital europeia de Évora, seria difícil a proposta do Partido Socialista de propor uma ronda única. A partir do momento em que temos apenas o assunto em apreço, que esperamos que seja viabilizado, sobre a questão do Centro Cultural de Belém, a nossa sugestão seria que fosse uma ronda única. Até fazemos a sugestão de se poder dispensar a segunda ronda na audição a requerimento da Sra. Ministra, uma ronda única a acontecer antes ou depois da audição regimental da Sra. Ministra. Entrando no tema, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós fomos surpreendidos, é verdade que tem havido um conjunto de exonerações por parte do Governo. É também verdade que é responsabilidade exclusiva do Governo escolher quem nomeia e de quem, enfim, e de quem não quer continuar a convidar ou com quem não quer continuar a trabalhar, mas é com grande surpresa que vimos esta questão no que diz respeito ao Centro Cultural de Belém. Em primeiro lugar, a doutora Francisca Carneiro é alguém que no último ano, eu creio que isso é amplamente consensual neste momento, deixou uma marca muito positiva, deixou uma marca com muito impacto no Centro Cultural de Belém. Não será certamente por acaso que temos hoje a Rede Europeia de Teatros, outro conjunto de organizações internacionais, sindicatos, cartas de trabalhadores, apelos da sociedade civil, muito fortes para, pelo menos, que a Sra. Ministra possa clarificar e responder melhor e não com alguma opacidade que, infelizmente, às vezes nos temos vindo a habituar, de o que é que quer dizer esta questão, o que é que quer dizer o tal novo rumo e o novo ciclo para a cultura. Se é apenas um chavão que todos os governos e toda a gente quando assume funções vem dizer bem, agora connosco começa um novo ciclo, veremos. Mas como não ficámos esclarecidos quando o governo apresenta um plano para a cultura de existir qualquer espécie de novo ciclo, qualquer novo rumo ou qualquer espécie de diretriz de uma nova, de novas prioridades na cultura. Ficou-se por um conjunto de anúncios e de intenções e ninguém compreende. No debate orçamental, compreendemos que a Sra. Ministra também não esteve disponível para explicar nenhum novo rumo, nem nenhum novo ciclo, pelo contrário, até ficámos preocupados pela ausência de respostas da Sra. Ministra do que é que se está a passar com o desinvestimento, nomeadamente nas artes performativas, com muita coisa por responder. Temos uma audição regimental onde vamos poder, naturalmente, perguntar à Sra. Ministra um conjunto destas questões mais alargadas sobre o que é o novo rumo, mas foi opção do Governo não falar sobre isto, não dar mais nenhuma explicação para a exoneração da doutora Francisca Carneiro, a não ser de um novo rumo. E aqui é um bom caso onde eu acho que os grupos parlamentares devem e podem acompanhar e ouvir o que se está a passar do ponto de vista da sociedade civil e do setor que se tem mobilizado para pedir respostas. Achamos que a Sra. Ministra deve explicar o que é que entende sobre o último ano e sobre o Conselho, sobre o CCB, do futuro do CCB, que não permitia continuar o bom trabalho da doutora Francisca Carneiro. Gostávamos de saber se estas manifestações públicas, trabalhadores, de sindicatos, etc., como é que a Sra. Ministra vê estes apelos e porque é que a Sra. Ministra entende que este bom trabalho não devia continuar. E reforço também que a Sra. Ministra terá aqui uma oportunidade, numa ronda própria, de não se ficar pela resposta simples, que essa naturalmente todos nós compreendemos, que a Sra. Ministra tem o direito de poder exonerar e nomear, que está dentro das suas competências. Isso é mais do que evidente. O que nós entendemos é que a Sra. Ministra podia, como é óbvio, Sr. Deputado, isso é evidente, o que nós não conseguimos compreender é, face ao trabalho que foi desenvolvido no último ano, face aos vários apelos que vêm do setor, tão alargado, face ao reconhecimento dos passos muito positivos, nomeadamente na questão das artes performativas que se viveu no CCB neste último ano, eu acho que esta audição da Sra. Ministra deve também servir para esclarecer se foi ou não foi do interesse público esta decisão que a Sra. Ministra tomou. E é evidente que, estando dentro das competências da Sra. Ministra, também pode o Parlamento e os grupos parlamentares terem uma visão crítica e questionar porque é que isto acontece e para que novo rumo, então, é que se quer imprimir ao CCB. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não, não. Senhora deputada Joana Mortágua, por favor.
Não acrescentarei muito. É uma exoneração que apanha, feita como outras, um dia útil do direito de indemnização e sem uma justificação que o setor e os trabalhadores do CCB entendam como uma justificação legítima, razoável, ou sequer alguma que seja explicável. E esta exoneração no CCB vem num conjunto de exonerações que, não explicadas, não têm outro contexto que não a de querer ocupar lugares com pessoas ligadas ao governo, o que, como foi aqui dito, é legítimo, mas deve ser assumido, porque não se pode constantemente estar a pôr em causa o trabalho das pessoas que estavam nomeadas para estes lugares, não admitindo que o problema é um problema pura e simplesmente de confiança político-partidária e que se trata de distribuir lugares por razões de ligações ou relações político-partidárias. Eu relembro-me que esta exoneração no CCB, independentemente das considerações que eu tenha a fazer sobre quem lá estava, foi muitíssimo contestada pela Comissão de Trabalhadores e está a gerar um rebuliço no setor da cultura. Se o Sr. Deputado acha que o Tiago Rodrigues, que é provavelmente um dos maiores vultos do teatro que nós temos no país, que é só o responsável pelo Festival de Teatro de Avignon e que foi diretor do Teatro Nacional em Lisboa durante muitos anos, é ninguém na cultura em Portugal, isso, bom, é que pareceu-me não concordar quando eu disse que estava a gerar um rebuliço entre vultos da cultura, e está, a verdade é que isto tem gerado muitas reações e portanto julgo que é legítimo procurar explicações e que a senhora ministra possa também encontrar neste espaço um espaço para justificar a sua decisão e esclarecer dúvidas que possam existir sobre esta exoneração. Nós juntámos esta questão da Capital Europeia da Cultura, embora entendamos que a podemos separar, porque a Capital Europeia da Cultura tem uma outra questão, que é a denúncia de que isto pode estar a pôr em causa a nossa relação dentro da rede de capitais europeias da cultura e que saiu nos jornais nos últimos dias. E que é um bocadinho diferente, mas também em relação a essa houve uma série de denúncias públicas de que a exoneração foi feita sem antecipação, sem expectativa, e portanto por isso é que nós tínhamos colocado, porque parece-nos que há aqui um modus operandi. Mas estamos satisfeitos de discutir a questão do CCB isoladamente e depois fazer outras discussões.
Senhora Deputada Sónia Monteiro, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PS propõe a audição urgente da Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, para esclarecer o que tem sido descrito como um novo rumo para o CCB. Essa solicitação é justificada pela perplexidade causada pela exoneração repentina da Presidente do Conselho de Administração do CCB, Francisca Carneiro Fernandes, cujo trabalho vinha sendo reconhecido positivamente por agentes culturais e trabalhadores. É importante destacar que o CCB, nos últimos anos, reforçou o seu papel como palco nacional e internacional das artes, com projetos inovadores para o MAC-CCB e a integração das artes plásticas com artes performativas. Não se pode ignorar o impacto cultural e social destas iniciativas que estão alinhadas com uma visão contemporânea e integradora da cultura. No entanto, o Governo justifica a exoneração da Presidente com a necessidade de imprimir uma nova orientação. Perguntámo-nos qual é essa nova orientação, quais são as prioridades que justificam a interrupção de um ciclo que, em apenas um ano, apresentou resultados concretos e promissores. E, acima de tudo, com uma escolha de um novo presidente com um perfil orientado para o património, orivesaria e joalharia, irá alinhar-se aos objetivos da CCB, tão amplamente reconhecidos pelo setor. Essas dúvidas não podem permanecer sem resposta, especialmente num momento em que o setor cultural enfrenta desafios graves. Por isso, a audição à Ministra da Cultura não é apenas necessária, é imprescindível. É uma oportunidade para que o Governo preste esclarecimentos sobre as suas escolhas e para que possamos discutir de forma séria e comprometida os caminhos que estamos a traçar para a cultura de Portugal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há algum grupo parlamentar mais quer tomar a palavra.
Sr. Deputado Carlos Reis, do PSD.
Faz favor, Sr. Deputado Carlos Reis.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Caros colegas, em relação aos requerimentos aqui em questão, o que nós não vamos antecipar naturalmente o debate e a argumentação que será feita naturalmente na presença da Sra. Ministra, mas o que já se pode aqui referir é que foram aqui faladas três palavras e três argumentos que importa aqui desde já refutar para que não fiquem qualquer dúvidas. Uma que tem a ver com uma questão de uma alegada opacidade. E aquele alegou isto não vai correr bem. Não vai correr bem na próxima audição. Não vai correr bem porque prejudicará certamente a reputação profissional de algumas pessoas e prejudicará sobretudo a reputação do antecessor da Sra. Ministra. Portanto, de opacidade iremos falar. E iremos falar documentadamente na próxima audição. Aliás, aquilo que me surpreende à nossa direita, é de que, tendo algumas notícias vindo de públicas há dois meses, com acusações de assédio, com despedimentos arbitrários, com afastamentos de pessoas, com acusações de favoritismo e de parcialidade em contratações, à nossa direita ninguém se tenha preocupado em perguntar à Sra. Ministra o que é que se passava. Mas agora vem atrás subscrever uma parte daquilo que a esquerda woke se refere a isso. Portanto, é um partido sem bússola moral e sem rumo. Apenas está contra por estar contra. Quanto ao legado rebuliço, sempre que há uma mexida na cultura gera rebuliço. A cultura é sobretudo relacional. Aliás, a prova disso, qual é que é o consenso que está aqui em causa? Eu posso, por exemplo, perfeitamente dizer que a atividade ou o rumo que eu quero para o CCB é A, enquanto os senhores pretendem que o rumo seja B, ou C, ou D. Já agora, houve várias substituições e o CCB continua a funcionar e sempre bem. E há uma coisa que lhe posso dizer. A senhora provavelmente não se queixou quando o saudoso Vasco Graça Moura foi substituído. Se calhar não se queixou quando o António Mega Freire foi substituído. Se calhar também não se queixou quando o Elísio Somaviel foi despedido, arbitrariamente pelo anterior ministro. Mas falaremos sobre isso. Depois, falaremos sobre isso. É para dizer que esta audição não vai ser um passeio no parque para os senhores. Porque serão vocês sim que estarão à defesa. Não é a senhora ministra. E só para... Senhora deputada, deixe-me concluir porque eu não a interrompi. Por fim, em relação ao vosso requerimento, eu penso que se correrá o risco sério de se danificar a reputação das pessoas envolvidas. E acho que isso era de preservar. Porque, acima de tudo, nós não devemos estar aqui a prejudicar quem presta serviço público e quem o tenta prestar. E quem tenta aguentar pressões de anteriores governantes para contratações específicas de amigos. E também queria-lhe só dizer que o Partido Socialista não tem nenhuma legitimidade para falar em substituições, nem colonização de lugares, nem delegações de pessoas próximas. E no limite, se este tipo de requerimentos fizer escola e este tipo de determinações fizer escola, que sempre que há uma nomeação tem que vir um ministro aqui responder perante o Parlamento, estamos seriamente a transmutar o nosso sistema de governo constitucional numa espécie de sistema de governo convencional para a Assembleia. Regressaremos a uma espécie de Constituição de 1793. Que é isso que querem? Se Deus quiser, ninguém nos vai guilhotinar a cabeça, no fim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria pedir ao Sr. Deputado que talvez possa consultar o historial do seu próprio partido em termos da apresentação de requerimentos e o que é que motivou a apresentação desses requerimentos no passado. Não precisa de ir muito longe. Vá aos últimos anos que vai encontrar milhões destes. milhões. Portanto, é escusado essa coisa, que vamos para a Constituição, isso é tudo escusado. A senhora Presidente, a senhora Ministra tomou uma decisão, tem que vir ao Parlamento prestar esclarecimentos sobre essa decisão. A tentativa de ameaçar o Parlamento relativamente ao que pode resultar dessa auscultação e dessa fiscalização é que não só lhe fica muito mal, como é uma atitude muito pouco parlamentar e muito pouco no espírito da Constituição. Mas isso fica para quem se pronuncia, fica consigo. Se puderem ver o historial, encontrará muitos destes.
Senhora Deputada, Sra. Deputada Maria Begonha, importa-se que o Sr. Deputado Carlos Reis faça a defesa da honra?
Tenho só receio que o Sr. Deputado precise de uma segunda defesa da honra depois de eu falar, se eu reforçar o que a Sra. Deputada disse, está a ver?
Srs. Deputados, por favor, sim ou não?
Sr. Presidente, querendo cumprir naturalmente, quando me dá a palavra ou não, deixo o Sr. Presidente, deixo a sua consideração. Se o Sr. Deputado quiser defender a honra já, eu...
Srs. Deputados, por favor. Senhor Deputado Carlos Reis, dá uma palavra,
por
favor.
Como não me passa pela cabeça que o Partido Socialista ofenda a minha honra, porque eu não ofendo a honra de ninguém, muito menos dos senhores deputados do Partido Socialista, eu não ameaço, eu não sou, com certeza que não, nem há razão para ter medo. E a deputada Joana Mortágua sabe perfeitamente bem que não há razão para ter medo.
Eu peço imensa desculpa, mas... Senhor Deputado Carlos Reis, Senhora Deputada Joana Mortágua, Senhor Deputado Carlos Reis,
Senhor Deputado Carlos Reis,
Senhor Deputado Carlos Reis,
Senhor
Deputado Carlos Reis, quer, por favor, terminar a sua defesa de honra?
Apenas para constar a ata, que obviamente nunca passaria pela cabeça a ameaçar ninguém, até porque a ameaça é um crime tipificado no Código Penal.
Muito obrigado, Senhor Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Tipicamente, neste tipo de intervenção, é sempre o Sr. Deputado que consegue fazer aquilo que eu não consigo, por esse tom de irónico, quase de gozo, a brincar com os procedimentos, com as palavras. O Sr. Deputado, à partida, vai ganhar com esta discussão, porque, na verdade, isto tornou-se aqui um momento quase cómico e, portanto, face à seriedade com que eu vou responder ao que o Sr. Deputado disse, naturalmente o Sr. Deputado ficará a ganhar. Mas eu não me importo o que eu vou dizer na mesma. O tom que o Sr. Deputado utilizou de, pá, vocês quiseram isto e agora ponham-se a pau, vai ser mau, é para vocês. Sra. Deputada, Joana Mortágua usou a expressão certa. Sr. Deputado pode pedir 5 defesas de honra. Sr. Deputado pôs um tom ameaçador, claro que em política isso se usa, foi o que o Sr. Deputado fez, foi dizer... Senhor Deputado, aquilo que fez foi dizer, atenção, vocês colocam um requerimento para escrutínio, mas não esperam pela demora que será pior. Senhor Deputado, foi num tom absolutamente incaracterístico até do seu partido. O problema aqui, Senhor Deputado, é que se eu fechar os olhos, o Senhor Deputado tem uma intervenção absolutamente indistinguível do pior de que às vezes os senhores deputados nos cheguem infelizmente aqui fazem. E o que nós achamos estranho é que não só o Partido Social Democrata se devia distinguir, como o Partido Social Democrata é neste momento o partido que suporta o Governo. E, portanto, obviamente que se pedia outro tipo de seriedade. O Senhor Deputado tinha imensos argumentos, podia ter exprimido imensos argumentos sobre achar que o requerimento do Partido Socialista não se deve realizar. Uma coisa, o que o Sr. Deputado resolveu escolher fazer foi ameaçar, dizer que vai trazer... O Sr. Deputado está à vontade, ninguém tem medo do escrutínio. O Sr. Deputado trará à próxima audição aquilo que entender para atacar o Partido Socialista ou o histórico do Partido Socialista. Está completamente à vontade, nós cá estaremos para responder. Mas o tom que utilizou não é correto. O Sr. Deputado está à vontade, para pedir defesas de honra, aquilo que a Sra. Deputada disse e nós dissemos. Mas o Sr. Deputado é que não foi correto, percebe?
Muito obrigado.
O Sr. Deputado, o que tem que fazer é simplesmente retratar-se pelo tom que utilizou.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Begonha. Pergunto se... Faça favor, Sr. Deputado.
Eu não tenho de retratar, ninguém, nem preciso que uma deputada mais experiente do que eu e com mais pergaminhos do que eu no Serviço da República me venha aqui demonstrar e corrigir sobre o tom. O problema não é o parecer, o problema é o ser-se. E eu atenho mais à essência. A senhora deputada atende-se mais à parecência. À parecência que a senhora dita, mas a senhora fica com o ditado para si. Eu fico com o meu ditado para mim. Quanto à questão da comicidade, olha, faz parte da cultura.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhora deputada Patrícia Carvalho, tem a palavra.
Obrigada, senhor presidente. Nós não nos vamos imiscuir aqui nesta discussão até bastante divertida
entre o Bloco de Esquerda, PS e PSD. Queria só referir que, da parte do Chega, nós nunca inviabilizámos qualquer requerimento para audição, seja de quem for, seja de um ministro, seja de alguém de outra instituição, e não é agora que o iremos fazer, nem o iremos fazer no futuro, porque nós estamos aqui para escrutinar, para questionar e obter respostas. É esse o nosso trabalho e é isso que nós vamos continuar a fazer, independentemente de quem apresentar o requerimento. Quanto ao resto, aquilo que disse a senhora deputada do Partido Socialista, honestamente, foi um perfeito disparate e eu não respondo a perfeitos disparates. Obrigada.
Muito obrigado, senhores deputados. Vamos passar à votação de ambos os requerimentos, começando pelo requerimento do Partido Socialista. Eu pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Diga, senhor deputado. Bem me parecia. Aprovado, portanto, com os votos do Partido Socialista, do Chega, de Iniciativa Liberal e os votos contra do PSD. Muito obrigado. Isto realmente parece mais uma festa, mas enfim. Passemos à votação do requerimento do Bloco de Esquerda e pergunto quem vota contra. PSD. Quem se abstém? Portanto, é aprovado com os votos contra do PSD e os votos a favor do PS, Chega, Iniciativa Liberal.
Senhor Presidente, só porque já não irei falar da questão da substância, mas pedi a palavra só porque há pouco a senhora deputada Maria Begonha fez uma sugestão. E o PSD não o pode neste momento aceitar. Ou seja, nós não podemos neste momento dizer já que prescindimos de uma segunda ou de uma terceira ronda. Portanto, aquilo que faz sentido que seja uma ronda extra para se tratar destes temas, agora não pode ser só ficar já definido que é só uma ronda, porque depois podem ser ditas coisas na primeira ronda que depois nós temos necessidade, já aconteceu várias vezes. Portanto, é uma audição a requerimento com as grelhas dos requerimentos, na minha opinião. Era esta a nota do Grupo Parlamentar do PSD, que não vai abdicar da grelha específica dos requerimentos para este requerimento e ronda extra no dia da regimental. Se for antes ou depois, isso tanto nos faz, depende da hora da marcação.
Senhora deputada Maria Begonha deu a opinião dela, nem sequer foi discutido, logicamente que será visto na altura. Passamos agora ao ponto número 6, apreciação da nota de admissibilidade da petição 109/16, demolição do Cineteatro de Ovar. Não. E pergunto ao PSD quem é o deputado relator.
Senhor Presidente, o deputado relator será o senhor deputado Paulo Cavaleiro.
Ponto 7. Apreciação da nota de admissibilidade da petição número 117/16, pela classificação da obra de José Mário Branco como de interesse público nacional. Pergunta ao Partido Socialista quem é o relator.
Posso ficar eu próprio, Sr. Presidente.
Passamos agora ao ponto 8, a votação do texto de fusão, projeto de voto 385/16 do Partido Socialista, de saudação à Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina pelo seu 150º aniversário, projeto de voto 398/16 do Chega, de saudação à Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina pelo seu 150º aniversário, projeto de voto 411/16 do PSD, de saudação à Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina pelo seu 150º aniversário. E eu, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos votar no ponto 9, o texto de fusão, cujo tema é o canto alentejano. Todos têm títulos bastante cumpridos e eu pergunto se se importam que apenas indique os números dos projetos. Não havendo oposição, portanto, será o projeto de voto número 390, 16 primeira do PSD, projeto de voto 397, 16 primeira do Chega, projeto de voto 403, 16 primeira do Partido Socialista, projeto de voto 405, 16 primeira do Partido Comunista. E pondo à votação o texto de fusão, eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está, portanto, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 11, apreciação e votação do projeto de voto 448. Sim, senhora deputada, faça favor. Senhor
Presidente, uma vez que o ponto 11 e o ponto 15º são exatamente a mesma coisa, eu sugeria, se ninguém se opusesse, que fossem discutidos em conjunto, faz mais sentido.
Pergunto se algum grupo parlamentar se opõe. Vamos então discutir ambos os pontos 11 e 15. Portanto, PSD, toma a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. No passado dia 1 de novembro de 2024, celebrou-se os 100 anos da Sociedade Vencedora Portimonense, ano em que se deu também a elevação da então Vila de Portimão à cidade. Tendo uma vertente puramente cultural e recreativa, a Sociedade Vencedora Portimonense estava dotada de uma biblioteca, sala de jogos, bilhar, mesas, xadrez, damas, dominó e cartas. A dinamização era feita com contratação de orquestras que animavam os bailes da coletividade, conhecida por realizar bailes de carnaval desde a sua fundação até à atualidade. Nos anos de 1950, a sociedade fez parte de cortejos carnavalescos que se realizaram na cidade, participando com carros alegóricos. Já na década de 70 e 80, a construção de um novo palco, a Vencedora tornou-se uma sociedade reconhecida pela qualidade das suas peças de teatro, que tinham como ator principal o saudoso portimonense António Jorge. Na década de 1980, teve a competir uma equipa de futebol de salão, única atividade desportiva que exerceu. Sendo uma das mais antigas coletividades do município, esteve sempre pronta a apoiar os que foram surgindo, tendo cedido as suas instalações a várias entidades, grupos e associações. A sua sede, localizada no centro histórico da cidade de Portimão, mantém a arquitetura e grande parte do mobiliário da época. Atualmente, a sociedade continua a registar uma dinâmica atividade, mantendo os tradicionais bailes de carnaval, promovendo e desenvolvendo outros eventos culturais e recreativos, mantendo permanentemente a sua colaboração com as diferentes instituições da cidade e do seu centro histórico. Nesse sentido, propomos que a Assembleia da República possa, precisamente desta forma, evocar os 100 anos de vida desta sociedade portimonense. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passando, como já visto, ao ponto 15, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Sónia Monteiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O centenário da Sociedade Vencedora Portimonense é uma oportunidade de celebrar não apenas a história de uma instituição, mas também o esforço coletivo de uma comunidade que soube preservar e promover as suas tradições, enquanto construía um legado cultural que se estende muito além das fronteiras de Portimão. Fundada em dezembro de 1924, a Sociedade Vencedora Portimonense nasceu com o propósito de enaltecer e perpetuar as manifestações culturais locais. Ao longo de um século, dedicou-se à promoção de eventos como o carnaval, bailes, música e teatro, que não só engrandeceram Portimão, mas também reforçaram o vínculo entre o passado e o presente, preservando as raízes culturais do Algarve e do Portugal. A celebração deste centenário é um convite a todos nós para reconhecermos a importância das instituições locais na construção da nossa coesão social. No momento em que as artes e a cultura enfrentam desafios crescentes, a resistência e a vitalidade de instituições como a Sociedade Vencedora Portimonense devem servir como inspiração e exemplo. No entanto, este reconhecimento deve ir além de palavras. É nosso dever, enquanto representantes do povo, garantir que o apoio à cultura, seja em Portimão ou em qualquer outro ponto do país, esteja no centro das políticas públicas. Não se trata apenas de proteger tradições, mas de assegurar as gerações futuras possam encontrar na cultura um espaço de expressão, crescimento e união. Assim, saudamos o centenário da Sociedade Vencedora Portimonense, renovamos também o nosso compromisso com a valorização da cultura como vetor essencial do desenvolvimento humano e social. Que este seja um exemplo para o futuro, demonstrando que, com esforço coletivo e visão estratégica, é possível preservar o que nos define enquanto povo e projetar um futuro de excelência. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há algum grupo parlamentar se quer pronunciar. Não havendo, passamos à votação do projeto de, do projeto de voto do... Pergunto, portanto, se pretendem apresentar um texto de fusão. Assim será feito. Em relação ao ponto número 12, apreciação conjunta do projeto de voto 449-16, primeira do Partido Socialista, saudação à surfista Marta Passos pela sua sagração enquanto tetracampeã mundial de surf adaptado, e projeto de voto 456-16, primeiro do Chega, de saudação à surfista Marta Passos pela conquista do quarto título mundial consecutivo de surf adaptado. E eu passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhor Deputado Pedro Sousa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudação à surfista Marta Passo, uma ilustre vianense, pela sua consagração enquanto tetracampeã mundial de surf adaptado. Marta Passo revalidou pela quarta vez consecutiva o título de campeã do mundo ISA da categoria feminina V1, destinada a atletas individuais, nas ondas icónicas de Huntington Beach, na Califórnia. A surfista vianense, de apenas 19 anos, voltou a fazer história no surf mundial adaptado, ao alcançar o quarto título mundial consecutivo, com um total de 10,83 pontos, deixando a demais concorrência bem distante, com uma atleta francesa e uma atleta espanhola a conquistarem, respectivamente, bronze, prata e bronze. Também a seleção nacional, composta por 3 atletas, trouxe para casa 2 medalhas e num nono lugar mundial ao alcançar uma medalha de prata por intermédio de Camilo Abdullah na categoria masculina Stand 1. Neste quadro, a Assembleia da República saúda a seleção nacional de surf adaptada, em particular a atleta Marta Passo, pela sua consagração enquanto tetracampeã mundial de surf adaptado, bem como todos os demais que tornam possível o sucesso desta seleção, em particular, treinadores, técnicos, federações, atletas, assim como as suas famílias, enquanto fator determinante de apoio à obtenção dos resultados que servem para inspirar a ambição internacional de Portugal no quadrante desportivo e também no demais quadrante da afirmação portuguesa no plano internacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Daniel Teixeira, do Partido Chega, para apresentar o projeto de voto 456-16.
Obrigado, Sr. Presidente. Serve então este voto para expressar o mais profundo reconhecimento e congratulação à atleta Marta Passo, que aos 19 anos se sagra então tetracampeã mundial de surf adaptado, destinada a atletas com deficiência visual. É imperioso também reconhecer ainda o papel fundamental do treinador e selecionador nacional Tiago Prieto e do Surf Clube de Viana, que têm também sido pilares no desenvolvimento e no sucesso da atleta. E, portanto, a Assembleia da República delibera então saudar a Marta Passo pela sua extraordinária conquista e agradece por elevar o nome de Portugal no panorama desportivo internacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu proponho, portanto, um texto de fusão entre os dois projetos de voto. Pergunto se os grupos parlamentares aceitam. Muito obrigado. Assim será feito. Passamos ao ponto 13º, apreciação e votação do projeto de voto 454-16-1 do PSD. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado Sim, Ricardo Araújo.
Gostávamos de propor o adiamento deste ponto, por favor.
Agora é o deputado Paulo Cavaleiro para falar a seguir.
Sr. Presidente, gostaria de pedir o adiamento deste ponto.
Sim, senhor. Muito obrigado, senhora deputada. Portanto, assim de quinto.
A próxima reunião no dia 11.
Ora, não havendo mais pontos a discutir, informo só que a próxima reunião será no dia 11 e desejar-vos o resto de uma boa tarde. Muito obrigado.